Olá, eu sou a Luciana Zaramella e durante as férias do Gustavo Minari eu vou trazer para vocês as principais notícias do mundo da tecnologia. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. O Google anunciou a chegada do programa de recompensas Play Points ao Brasil. A novidade traz benefícios aos usuários de aplicativos e games da plataforma e permite que as pessoas juntem pontos para depois trocá-los por créditos na Play Store e itens dentro dos jogos. Para acumular pontos, tudo que o usuário precisa fazer é adquirir produtos digitais na Play Store e jogar os games gratuitos que estão em destaque. Além de melhorar a experiência de compra e engajamento dos brasileiros, o programa também visa incentivar os desenvolvedores, que podem adicionar mais conteúdo para manter os jogadores engajados por mais tempo. Para ativar, é só abrir o app da Play Store e ir até o ícone do seu perfil no canto superior direito. Lá, selecione Play Points e toque em Inscreva-se gratuitamente para ter acesso aos benefícios. A dengue está a caminho de virar ameaça global graças à crise climática. Depois de um aumento significativo de casos na Europa, agora é a vez dos Estados Unidos se depararem com um cenário preocupante de aumento de casos da doença. Segundo o CDC, um dos principais órgãos de saúde do país, foram registrados pelo menos 745 casos de viajantes infectados no país, de 1º de janeiro a 24 de junho de 2024. Um dos locais mais afetados pela dengue nos Estados Unidos é a Flórida, com 197 casos. Em seguida, vem Nova York com 134. A lista segue com 50 em Massachusetts, 40 na Califórnia, 14 no Colorado, 9 no Arizona e pelo menos 8 no Distrito de Colômbia. Para tentar solucionar o problema, o CDC instaurou um programa de emergência que envolve expansão da capacidade laboratorial para a realização de testes, além, claro, de conscientização mensal da população. A próxima geração dos AirPods, os fones de ouvido da Apple, pode trazer uma novidade até então inédita no segmento: a presença de câmeras infravermelho. De acordo com o renomado analista de mercado Min-Chi Kuo, o recurso serviria para integrar os fones de ouvido ao headset Apple Vision Pro. As câmeras conseguiriam identificar a movimentação dos elementos em volta dos fones, o que ajudaria na geração de áudio espacial. Assim, se uma pessoa virar a cabeça enquanto assiste a um vídeo usando o Apple Vision Pro, o som se movimentaria de forma dinâmica. Ainda de acordo com o analista, as câmeras infravermelhas são parecidas com o que é visto nos iPhones mais recentes, em que o componente serve para autenticação facial com o Face ID. Claro, ainda é cedo para afirmar quais modelos de AirPods receberiam as tais câmeras, mas as apostas miram no AirPods Pro, já que oferecem integração com o headset da maçã. O Windows 10 continua dominando em participação de mercado, abocanhando uma fatia de 66,1%, segundo dados da StatCounter, coletados em junho de 2024. No entanto, no mês passado, o Windows 11 registrou um crescimento notável de 2,14 pontos percentuais, subindo de 27,67% para 29,71%. Esse aumento representa uma recuperação significativa após uma queda de 2 meses consecutivos no início do ano, quando o sistema se tornou o primeiro a perder usuários em meio a um ciclo de vida. Agora, o Windows 11 está retomando seu impulso, mas a vantagem da versão 10 do sistema operacional ainda é substancial em relação ao Windows 11. E é interessante, aliás, perceber como a base de usuários de sistemas operacionais mais antigos da Microsoft permanece dedicada. O Windows 7, por exemplo, tem 2,95% de participação, enquanto o Windows 8.1 e o Windows XP têm 0,4% e 0,39%, respectivamente. Em outubro de 2025, o suporte ao Windows 10 vai chegar ao fim, aliás. A tendência é que aconteça um aumento significativo no número de atualizações para o Windows 11 depois dessa data. Um lobo siberiano congelado há mais de 44 mil anos no permafrost da Sibéria passou recentemente por uma necropsia realizada por pesquisadores da Universidade Federal do Nordeste Amosov, na Rússia. O material, que ainda será analisado, promete conter bactérias e vírus nunca vistos antes. Caso se confirme a presença desses patógenos, alguns deles ainda podem estar vivos, isto é, como se estivessem em hibernação, mesmo após milhares e milhares de anos. Sendo assim, os micro-organismos poderiam ser utilizados na medicina e na biotecnologia como produtores promissores de substâncias biologicamente ativas, ou seja, para uso de farmacêuticas em busca de novos medicamentos. O processo de contratação de uma empresa é algo cuidadoso e às vezes muito demorado. O uso de inteligência artificial nos processos seletivos vem conquistando cada vez mais espaço com a promessa de agilizar essa tarefa. Mas será que utilizar uma IA para fazer esse serviço é mesmo a melhor solução? Relembro agora a entrevista com o Márcio Sena, CTO da Impulso, falando sobre os riscos de uso exclusivo de inteligência artificial no processo seletivo de empresas.
Márcio, por que algumas empresas estão adotando sistemas de inteligência artificial para fazer contratações, né? Quais são as vantagens, né? Por que as empresas estão indo para esse caminho?
Nós, a partir da adoção, né, de IA, a gente consegue possibilitar que 10, 15 vezes mais candidatos participem do processo. Nós conseguimos aumentar a eficiência, né, das análises dos currículos, dos perfis do LinkedIn, ou das respostas que a gente tem aqui dentro do processo. E, por fim, também nós conseguimos ganhar tempo, porque a gente acredita muito aqui na Impulso, que é dar feedbacks individuais para essas pessoas. Então, eu consigo aliviar o time para questões que IA faz muito melhor, uhum. E dedico tempo desse time para que eles consigam dar feedbacks individuais para cada uma dessas pessoas que avançaram minimamente no processo.
E, Márcio, né, agora diz uma coisa, né? Por que é preciso ter cautela ao usar a inteligência artificial nesses processos seletivos, né? A gente corre o risco aí de haver algum tipo de distorção, de injustiça, né? Como é que vocês avaliam isso com relação à cautela do uso da IA?
Perfeito. É muito comum, dependendo como você abastece esse modelo de IA, você ter viés. Viés que os seres humanos também têm. Então, uma cautela de como você abastece esses dados para que você reduza esses viés. Também eu acho que existe um outro ponto, que é uma dependência excessiva. Então, o time usa tanto IA ou tantos processos automatizados durante, porque ele desconhece o que acontece durante o processo, não consegue nem preparar o candidato numa dúvida que ele tenha durante o processo. Acho que esse é um ponto. E o terceiro, Gustavo, é a privacidade e segurança. Quando você está abastecendo, você está transitando um volume muito grande de dados, inclusive dados pessoais, e anonimizar esses dados, privar esses dados, pensando em segurança, não só em LGPD, mas em toda essa privacidade de cada candidato, acho que é um ponto que é de mega risco aí durante esse processo.
E já que você falou dessa questão, Márcio, né, da privacidade dos dados aí do usuário, né, da pessoa que está se candidatando aí uma vaga, né, como é que isso pode ser feito para que esses dados, né, não sejam vazados, para que o candidato se sinta protegido com relação à privacidade dele?
Beleza. Acho que existem algumas práticas de segurança que é quem precisa ter acesso a esses dados é exatamente quem precisa. Quem pode é quem precisa. Então, se parte do time não tem a necessidade de ter esse acesso, então que ele não tenha esse acesso. Durante todo o processo, é possível que esses dados sejam anonimizados, ou seja, indifere se é o Márcio ou o Gustavo, mas esses dados são de um candidato? Sim. Então, a gente anonimiza essas informações para transitar essas informações, porque caso elas vazem em uma falha de segurança, você não tem nenhuma pessoa sendo exposta, nenhum dado sensível sendo exposto, são dados aleatórios de um candidato que ninguém conhece. Então, acho que esse é um ponto bem importante, que é o mínimo acesso possível para quem precisa e anonimizar essas informações, principalmente dados sensíveis como CPF, como e-mail, como telefone, para que, num caso de vazamento, a gente tenha segurança de que as pessoas não estão sendo expostas.
E, Márcio, é possível achar o meio termo, né? Sempre que a gente fala em inteligência artificial, a gente pensa no computador cada vez mais substituindo o ser humano. Num processo seletivo, né, onde a gente lida com pessoas, dá para achar esse meio termo, né? Você ter ali uma inteligência artificial fazendo trabalho pesado e deixando a escolha para o ser humano, né? Como é que você avalia isso?
Precisamos encontrar esse meio termo, sem dúvida nenhuma. Os candidatos, eles sabem o que é uma resposta automática e o que é uma resposta de uma empresa que se preocupou com o processo dele, com a inscrição dele numa oportunidade. Há pessoas que participam de processos que duram semanas. E é frustrante, é contra o branding, é contra tudo, cultura e tudo mais, o que nós acreditamos também, de que uma resposta automática, fria e a clássica, você não está aderente à oportunidade, é muito distante do que a gente acredita. Então, ter um espaço para a gente aumentar a eficiência do nosso fluxo de trabalho, dos nossos processos seletivos, é super bem-vindo, mas não esquecermos desse contato olho a olho, principalmente das pessoas que vão avançando e vão dedicando cada vez mais tempo dentro do processo, sem dúvida nenhuma.
E Márcio, né, realmente as empresas estão apostando na inteligência artificial, né? A gente vê um ou outro, uma ou outra notícia, né, falando sobre isso, mas no dia a dia, né, você já tem essas empresas que realmente adotaram soluções baseadas no ChatGPT, enfim, em outras inteligências artificiais para começar pelo menos a fazer esse processo seletivo?
Sem dúvida, sem dúvida. Assim, o próprio ChatGPT, né, a principal tecnologia aí dos últimos 12, 15 meses aí, ela possibilita vários caminhos para que a gente aplique, né, a tecnologia dentro dos processos seletivos. Desde que um exemplo clássico é você melhorar os feedbacks, é você corrigir, revisar feedbacks. Então, talvez um tempo que um time gastaria escrevendo um feedback, cuidando da sintaxe, da ortografia, da gramática daquele feedback, você consegue fazer isso em 30 segundos. Então, você consegue passar a ideia e você consegue simplesmente, em 30 segundos, ter uma resposta que pode ser revisada por essa pessoa. Você consegue analisar dados, né? O ChatGPT também possibilita isso na sua versão 4. Ele possibilita você analisar dados a partir que você leva para ele e ele toma algumas decisões e você consegue analisar essas decisões. Então, sem dúvida nenhuma, hoje a gente já consegue, dentro do nosso processo seletivo, ter processos ou fases dentro do processo que são equipadas pelo ChatGPT e outras tecnologias de IA, outros modelos, inclusive, que nós criamos.
E, Márcio, você acha que essa é uma tendência, né? E cada vez mais as empresas vão adotar esse sistema na hora de fazer uma seleção?
Sem dúvida, porque eu acho que ele atende dois lados, né? Seja o participante que quer participar, quer ter a chance de entrar numa oportunidade, então você consegue receber 10, 15 vezes mais currículos e, ao mesmo tempo, você aumenta a eficiência. Então, a empresa também quer e o candidato também quer. Se ele não for a pessoa para essa oportunidade, que ele saiba o quanto antes para que ele procure outras oportunidades. Então, sem dúvida nenhuma, é algo que veio para ficar. E é o que a gente precisa, como você mesmo disse, encontrar esses meios termos, encontrar onde deve se aplicar, onde deve ter uma visão 100% humana, um feedback 100% humano.
Dependendo da empresa, né, Márcio, esse processo seletivo, ele costuma ser bastante demorado, né? Com a inteligência artificial, a gente consegue reduzir o tempo?
Exatamente. A gente consegue diminuir radicalmente esse tempo, aumentar radicalmente a eficiência do trabalho, para que uma pessoa receba feedbacks claros, humanos, individuais, em poucos dias, e não em meses, em semanas, que muitas vezes acontece, principalmente na área de tecnologia, que a gente tem um volume muito grande de candidatos, 500, 600 pessoas para uma vaga. Então você consegue, o que demoraria 3, 4 semanas para um feedback, você conseguir fazer tudo isso dentro de uma semana e meia no máximo.
Isso é bom para os dois lados, né, Márcio?
Sem dúvida. Sem dúvida. Eu prefiro receber uma resposta negativa em uma semana e meia do que em 6, 7 semanas, né? Então, se for para receber uma resposta negativa, que seja o quanto antes. E se e tudo que eu gastar tempo dentro daquele processo, que eu vá recebendo micro feedbacks de avanços ou não, né?
E, Márcio, né, para a gente ir encaminhando aqui para o final, né? Você acha que a gente está perto de abandonar a presença de um ser humano na hora de fazer uma seleção, né? Ou de iniciar um processo seletivo? Ou você acha que a gente precisa, né, vai precisar ter esse ser humano ali para pelo menos coordenar, para abastecer a inteligência artificial? Você acha que o ser humano ainda vai ser fundamental, pelo menos para os próximos anos?
Eu gosto muito da ideia de que a gente sempre vai ter pessoas cada vez mais qualificadas, cada vez mais que dominam o fluxo de trabalho para coordenar essas tecnologias, sem dúvida nenhuma. Ainda, com toda a evolução que o próprio ChatGPT trouxe, é muito claro quando uma resposta ela vem, quando um texto ele vem de um ChatGPT e quando ele não vem. Então, vamos ter muitas evoluções em 2024, 2025, mas eu ainda acredito em pessoas sêniores, pessoas com muita capacidade tecnológica de coordenar, de pensar e como aplicar em cada fase, em cada processo do seu dia a dia, as tecnologias de IA.
Márcio, é isso. Muito obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Obrigado, bom trabalho para vocês. Um prazer.
E é isso aí, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. E é sempre bom lembrar que agora o podcast Canaltech vai ao ar de segunda a sexta, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Este podcast foi roteirizado e apresentado por mim, Luciana Zaramella, e também contou com reportagens de Ricardo Ciosi, Natan Vieira, Vinícius Mosquen, Guilherme Haas e Fidel Forato. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora, o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia, para você começar bem o dia. Até lá!